try to.
Fora da caixa.
Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 14 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações relevante ideias de investimento. No episódio de hoje contamos com mais um CFO de uma das grandes empresas brasileiras, Thiago Rocha, CFO, ou então conhecido como diretor financeiro da Sinqia. Antes de eu passar a bola para ele, a gente vai conversar bastante sobre a empresa no episódio de hoje. Eduardo Guimarães, nos dê o ar da sua graça, como você está?
Fala Murilo, fala Thiago, tudo bem? Tudo ótimo aqui para gravar mais um podcast aí fora da caixa. Agora a gente falando aí sobre a Sinqia, né, que é uma empresa jovem aí na bolsa e a gente vai aprender mais sobre ela, ver os desafios, né, ver as oportunidades. E nada melhor que trazer aí o Thiago, que além de CFO, é diretor de relações com investidores também. Então está com dois chapéus ali. E acho que também trabalhou um pouquinho no M&A, ali nas fusões e aquisições. Então nada melhor aí de eu devolver a bola para o Thiago, para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Legal, Eduardo, Murilo, muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês. E, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Rocha, como o Eduardo já apresentou. Eu sou diretor financeiro de RI da Sinqia. Estou na empresa desde 2012, há 8 anos, mas já conheci, já admirava a empresa muito antes de passar a fazer parte do time. A gente vem construindo uma história muito bacana aí no mercado de capitais nesses últimos 8 anos e vai ser muito bom conversar com vocês hoje para contar um pouquinho mais de onde a gente veio e para onde a gente está indo.
Isso aí, 8 anos e alguns meses de empresa, com certeza. E o legal é que o Thiago ele foi crescendo dentro da empresa, né? Ele vai poder contar um pouco, talvez até um pouco melhor disso. Mas, Thiago, claro, sim, que é uma empresa que ficou muito famosa, né, de uns tempos para cá, enfim, tanto pela internet, tanto pela valorização. A empresa realmente cresceu muito, seja operacionalmente falando, seja nas cotações das suas ações. Agora, para quem ainda não conhece a Sinqia, né? Imagina que você vai explicar isso para minha mãe e ela não entende muito ali esse negócio de tecnologia. Como é que você explicaria de uma forma muito básica assim, como que a Sinqia opera hoje? Quais são os segmentos? O que ela faz exatamente?
Legal. Murilo, se eu fosse explicar isso para sua mãe, eu diria o seguinte: provavelmente a sua mãe usa uma série de produtos financeiros, né? Ela deve ter a conta em algum banco. Nesse banco, ela tem acesso a uma conta corrente, a operações de crédito, operações de investimento, fundos de investimento, produtos de previdência, produtos de seguro, consórcio e por aí vai. E para que esse banco possa atender a sua mãe, ele tem uma série de softwares operando no seu back-office que fazem o controle de todos esses produtos financeiros. Então, assim que é a empresa que proporciona esses softwares para vários bancos, várias instituições financeiras operando no Brasil, para que eles possam, por sua vez, ofertar produtos financeiros a clientes finais, como você, o Eduardo e a sua mãe.
Bom, então, basicamente, né, Thiago, então é um software desenvolvido para cada tipo de cliente, né? Então, algo aí, imagino, super customizado, tá certo? Que padrão, né? Para operação de produtos, né? De seguros, de corretora, de banco. Mas vocês devem ter aí muitos programadores, imagino, equipe própria para desenvolver esses sistemas, né? Esses softwares, correto?
Correto, é isso mesmo. A gente tem um portfólio de produtos hoje que está dividido em dois negócios, tá, Eduardo? Primeiro é um negócio de software, em que a gente atende 4 linhas principais: bancos, fundos, entidades de previdência e administradora de consórcio. E, além disso, a gente tem um negócio de serviços em que, basicamente, a gente apoia os nossos clientes em necessidades de tecnologia e negócios sempre dentro do mercado financeiro, né? Então, de fato, para conseguir prover todos esses serviços e desenvolver todos esses produtos, a gente tem um time parrudo. São praticamente 1.200 pessoas no nosso time hoje. Em torno de 400 são profissionais de tecnologia, são desenvolvedores, né?
Nossa, realmente é muita gente. Eu não sabia que tinha tanta gente assim. É uma empresa que a gente, um small cap, né? A gente acha que, pelo fato do valor de mercado ser, enfim, comparativamente pequeno em relação a uma Petrobras, uma Vale da Vida, acho que a empresa é pequena também, não. Mas centenas de profissionais, 400 só de desenvolvedor, enfim. Realmente é uma empresa muito grande, muito maior do que muita gente imagina, né?
É a maior do setor, né, pessoal? Acho que é importante frisar, né?
Exatamente.
De software. Tem cerca aí de 4%, você vai falar, poxa, é pouco, mas é muito maior do que o segundo colocado. Acho que é legal também o Thiago contar um pouco a história, né? Acho que, como eu falei no início, ele tem um chapéu ali de fusões e aquisições. A Sinqia fez, se não me engano, 14 aquisições, né, na sua história. Se eu não estiver enganado, você me corrija. Então, a companhia tem, né, crescimento tanto orgânico das suas operações quanto através de aquisições, incorporando softwares, incorporando sistemas e principalmente incorporando pessoas, né, Thiago?
É isso mesmo, Eduardo. O nosso mercado ele se formou principalmente no começo dos anos 90, né? Quando começaram a surgir empresas de software especializadas em produtos financeiros. Hoje, esse é um mercado atendido por aproximadamente 300 empresas no Brasil, a grande maioria delas focada em um único produto. E a nossa visão foi construir uma grande empresa brasileira de software financeiro capaz de atender de ponta a ponta todas as necessidades de uma instituição financeira operando no nosso país, né? E para realizar essa visão, a gente optou por um caminho de consolidação também. A gente já fez as 14 aquisições que você comentou. Hoje a gente se orgulha de dizer que assim que é a empresa que tem a liderança do setor, que tem o portfólio de produtos mais abrangente, que tem a carteira de clientes mais completa. Mas eu acho que o mais bacana do nosso case é que, embora a gente já tenha trilhado um caminho de muito sucesso, Eduardo, tem muito mais coisa pela frente, né? Como você mesmo disse, a gente está com 4% de market share em um mercado em que a gente é líder e o nosso sonho é chegar muito mais longe que isso. A gente acredita que tem espaço para construir uma empresa realmente dominante, muito maior do que a Sinqia hoje, e é isso que a gente vai fazer.
Thiago, eu tenho uma pergunta até para elucidar um pouco o nosso ouvinte, né? Porque o setor de tecnologia no Brasil, comparado principalmente com os Estados Unidos, é pouquíssimo desenvolvido, né? Lá nos Estados Unidos, as grandes empresas todas são de tecnologia, né? Então, Apple, Netflix, Facebook, enfim, Google, né? Todas as grandes são empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, né, a gente costuma colocar tudo numa caixinha só, são poucas empresas, que é, enfim, além de sim, que é TOTUS, Links, se você tentar forçar um pouco positivo ali no meio do negócio, alguma dessas empresas, qual dessas seria mais parecida com a Sinqia ou é totalmente diferente uma da outra, assim? Porque às vezes o cara que está conhecendo um pouco mais do setor agora acha que é tudo tecnologia, é tudo a mesma coisa, enfim.
Legal, legal. Bom, de fato, como você disse, né, a gente tem poucas opções hoje na bolsa de empresas de tecnologia. Uma forma fácil de compreender o mercado de tecnologia seria pensar que ele é dividido em três tipos de empresa, né? Empresas de software, empresas de hardware e as de serviço. E se eu fosse usar essa divisão, eu te diria que, dos exemplos que você deu, três dessas empresas têm mais a cara de software, são elas a Sinqia, a Links e a TOTUS, e uma com uma carinha mais de hardware, embora tentando fazer uma transformação, que é o caso da Positivo, né? Acho que todas elas têm seus méritos. De todas elas, a que eu considero mais parecida do ponto de vista de estratégia, de abordagem, é a Links, né? Embora seja uma empresa que atua numa vertical completamente diferente, a Links está para o varejo, assim como a Sinqia está para o mercado financeiro, são duas empresas de software com uma visão de atuar em uma respectiva vertical, né? Como eu disse, varejo ou finanças, e ambas tiveram a competência de alcançar a liderança nos seus mercados por meio de várias aquisições que as permitiu ampliar o portfólio de produtos e carteira de clientes. Então, do ponto de vista de modelo de negócio, também uma empresa muito parecida com a Sinqia, receita recorrente, bastante diversificada, eu te diria que ela é talvez uma irmãzinha aí, atuando numa vertical diferente, mas com características muito parecidas com a nossa.
Tiago, a gente tem aqui, né, basicamente falando em números redondos, né, a empresa é 70% software e 30% serviços, né, e aí eu gosto muito de usar metáforas aqui, o pessoal que me conhece aqui na Levante sabe disso, né? Então, quando você está prospectando ali uma empresa para desenvolver o software, é a fase do namoro, né? Você começou a sair com a menina ali, está saindo, levou para jantar e tal, e aí a hora que tem uma união estável, um noivado, um casamento, é a hora efetivamente que vocês implantam o software no cliente, né? Eu gosto muito também de olhar aqui na Levante as análises, olhar a vantagem competitiva, olhar a barreira de entrada, né? Então você tem uma resiliência aí, né? Então, se você puder falar um pouco como que é esse processo, né? Você tem uma equipe comercial correndo atrás dos clientes, e agora a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas o coronavírus afetou um pouco o dia a dia. Né? Então, você tem uma equipe comercial correndo atrás, depois você tem um pessoal que desenvolve o software, e aí a hora que implanta que você tem, sim, essa receita recorrente. Né? Se você puder explicar como que funciona, eu entendo que a companhia fica aí protegida, né? Porque você É o tal do switch cost, né, em inglês, quer dizer custo de troca. Então, a minha empresa contratou assim, que é para desenvolver o software. Levou, não sei, um ano para fazer. A hora que implanta, para sair, demora, é caro. Né? Claro, se o serviço for bom, dificilmente a empresa vai ficar trocando. Né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que é bem interessante.
Legal. O ciclo de venda de software é exatamente da forma como você comentou, Eduardo. Ele começa com uma prospecção. É um namoro relativamente longo, dada a característica do produto, a característica do negócio. Em geral, o nosso negócio, o ciclo de venda, ele pode durar de 3 a 12 meses, dependendo da criticidade daquela operação. E uma vez que o cliente avaliou as opções disponíveis e tomou a decisão por Sinqia, ele contrata aquele software e passa por um período de implantação. Nessa implantação, além de instalar o software na casa do cliente, a gente também faz todas as integrações necessárias com os outros softwares que rodam junto e, eventualmente, migrações de dados de softwares antigos que estavam realizando aquela operação. Né? E depois desse período de implantação, em um determinado momento, o sistema entra em produção e, a partir desse momento, o cliente está funcionando normalmente com o software da Sinqia e pagando as mensalidades pelo uso desse software. Né? Então, hoje a gente tem uma equipe comercial muito bem qualificada, muito experiente, uma equipe aí de mais de 30 pessoas que tem um mapeamento completo do mercado financeiro no Brasil. Essas pessoas estão o tempo todo na rua conversando com os nossos clientes, dado que a nossa carteira já é grande, também com prospects. E além de ter esse time que é capaz de sustentar um volume bastante bom de vendas, a gente tem nesse momento um backlog de implantação de praticamente 15 milhões de reais que foi construído nos últimos anos, né? É um backlog robusto que o nosso time de software está implantando nesse momento e vai gerar receitas aí provavelmente mais adiante em 2020 e 2021. Você mencionou uma característica muito importante da Sinqia, Eduardo. A gente fornece um determinado tipo de software que é um software de missão crítica, ou seja, o nosso cliente não consegue operar sem ele. E dada a quantidade de integrações que ele tem dentro do ambiente do nosso cliente, o switching cost é elevadíssimo, é praticamente impossível, se não muito difícil e muito custoso, você substituir um software como o nosso dentro dos clientes. E isso proporciona uma resiliência muito grande, né? A gente tem aí uma taxa de perda de receita em software, chamado churn, de aproximadamente 3% ao ano, que é muito baixo. 97% dos clientes renovam com a Sinqia. A gente tem vários clientes que estão conosco há mais de 20, alguns há 30 anos, né? Então, essa combinação de ter uma receita altamente recorrente com uma base de clientes composta por instituições financeiras que são muito maduras, que são muito robustas, faz com que a gente tenha uma tranquilidade enorme com relação à nossa receita, né? A terra pode tremer que os nossos clientes vão continuar lá e a gente vai continuar receitando sem passar por um período de grande instabilidade. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, né? Com tudo isso que a gente está vendo aí, do ponto de vista de pandemia e impacto macroeconômico, a gente está dormindo tranquilo na Sinqia porque a empresa continua crescendo.
Olhando aí para a sua receita, né, para a gente encerrar essa pergunta aí do quanto que é o backlog hoje, né, ou a carteira que você tem, né, de pedidos, quantos por cento da receita de software é receita recorrente? Porque esse é um número alto, né? É um número alto de receita recorrente, você tem também um backlog que eu imagino que agora vai entrar em produção, né? Você vai começar implantar o software e vai começar a receitar.
É isso mesmo. Da nossa receita de software, em torno de 70% a 80%, dependendo do momento, são receitas recorrentes. Essa tendência é de crescimento da receita recorrente em detrimento da variável, dado que a gente fez uma mudança de modelo comercial há 2 anos e passou a reduzir o custo de implantação em troca de uma mensalidade mais alta. Né? Então, esse é mais ou menos o mix de receita entre o recorrente e o variável. Com relação ao backlog, a gente tem no último tri, um backlog de 15 milhões de reais de receita de software anualizada. Para deixar bem claro, Eduardo, para você e para os nossos ouvintes, o que, que isso significa? Isso significa que a gente tem o potencial de adicionar 15 milhões em novas receitas de software que já estão vendidas. Basta que a Sinqia conclua a implantação para que essa mensalidade comece a ser cobrada. A maior parte disso deve ser implementada ainda em 2020, um pequeno pedaço em 2021. E como é uma receita de muita qualidade, uma receita de margens muito altas, a nossa expectativa com isso é que a empresa não só continue acelerando o crescimento orgânico, mas também entre numa trajetória de ganho de lucratividade progressiva.
Foi essa, entrando um pouquinho agora nos números, né, já que estamos falando com o CFO da companhia, então, né, eu como analista aí há muito tempo, né, você não perde esses hábitos, né, de entrar no número, isso foi um pouco o que causou a rentabilidade um pouco menor, né, no resultado da SIM, que era o primeiro tri, né, então você está pagando antes, né, esses custos de despesas de implantação, que afetam, né, o seu EBITDA e o seu lucro, e depois você vai ter essa receita entrando. Né? Se puder explicar um pouquinho já, falando, né, do resultado aí do primeiro tri, que acho que veio um pouco mais alto, acho que, do que o esperado, essa despesa de implantação. Né?
Perfeito. Bom, Eduardo, a gente tomou uma decisão há 2 anos no sentido de privilegiar a geração de valor a longo prazo da SINC. Até aquele momento, a gente tinha um modelo comercial em que a gente cobrava um valor pela implantação do software, que nos trazia uma margem bruta de 30% a 40%, e a mensalidade que o cliente passa a pagar quando entra em produção. E com o objetivo de acelerar o nosso crescimento orgânico, a gente mudou esse modelo comercial, reduziu um pouquinho o que a gente cobra em implantação, aumentou um pouquinho o que a gente cobra na mensalidade, né? O resultado dessa decisão, Eduardo, foi muito, muito, muito bom. A gente teve um final de 2018 muito bom em termos de venda, 2019 espetacular. Graças a essas vendas, a gente conseguiu acumular um backlog em implantação. E, embora essa decisão seja perfeita do ponto de vista de geração de valor, o fato é que no momento em que a gente abriu mão dessa receita de implantação, a receita saiu, mas o custo ficou. Eu preciso implantar. Preciso colocar uma equipe trabalhando para colocar aquele software em produção no cliente, né? Então, tem um descasamento nesse primeiro momento, em que a gente enxerga os custos, mas não enxerga as receitas. No segundo momento, e é isso que a gente vai começar a ver agora na segunda metade de 2020, os custos se mantêm e a receita começa a entrar. E num terceiro momento, que é provavelmente aquilo que vai acontecer mais no final de 2020 e 2021, provavelmente os custos começam a reduzir e a receita se mantém. Então, de fato, o custo de implantação hoje, ele impacta bastante o nosso resultado, foram 5,6 milhões de reais no primeiro tri, né? É um impacto muito grande, de quase 7 pontos na margem, mas a gente está muito confiante com a decisão que a gente tomou e eu tenho a convicção de que a gente está no caminho certo. A empresa está crescendo organicamente 2 dígitos e vai entrar numa trajetória de escalada de margem agora que vai ficar visível para fora.
Isso aí, aproveitando que o Eduardo Guimarães perguntou do resultado do primeiro trimestre, já perguntou ali do impacto, vou jogar um pouco de número, um pouco de pano de fundo nessa história. Esse é o bloco Destaques da Semana.
Destaques da Semana.
O Destaque da Semana é todo da Sinqia, né? Desde a mínima do Ibovespa no dia 23 de março, ali no meio daquele pânico, daquele caos, de lá para cá, ela já, a Sinqia, né, já acumula alta de 70% contra 48%. Do Ibovespa no mesmo período. Agora, se a gente pegar nos últimos 24 meses, essa alta é ainda mais surpreendente, né? As ações da Sinqia subiram 218% e Ibovespa só 22%. Com clientes como Itaú, Safra, Modal Mais, Banco Inter, Nubank, Sul América e Riachuelo, por exemplo, para citar alguns, a Sinqia é líder de um setor pulverizado e sem nenhum outro player dominante, apesar de ter apenas 4% de market share. Em maio, a Sinqia passou a integrar o índice de small caps, o SMLL, que reúne as empresas mais negociadas de menor capitalização do mercado da Bolsa Brasileira, como se fosse o Ibovespa das small caps, com participação de 0,5%. Essa entrada no índice de small caps certamente aumenta a visibilidade da companhia, atrai investidores institucionais que desejam replicar a carteira do índice e impulsiona ainda mais o volume negociado no papel, né? Tanto que, com certeza, a entrada no índice de small caps foi um dos motivos ali, da forte alta dos papéis, né? Em abril, pelo menos, 38,5% em abril, né? Contra 10% do Ibovespa. Com 15 anos consecutivos de crescimento de receita líquida, o que vem pela frente? Como que a empresa se adaptou aos tempos de home office, a crise atual é um problema ou uma oportunidade para a Sinqia? É isso que a gente vai discutir daqui agora, daqui para frente, com o Thiago. E aí a primeira pergunta, que aproveitando esse gancho que o Eduardo soltou ali antes desse bloco de destaques da semana, perguntando do resultado trimestral, mudando até um passo atrás, né? Como que a empresa ela se adaptou a esse período de home office. Eu imagino que, por ser uma empresa de tecnologia, essa adaptação tenha sido muito mais fácil do que uma empresa de qualquer outro setor, né? E comentando também da percepção do resultado ali das ações no pregão logo depois que a empresa soltou seu resultado trimestral, né? O Edu falou ali dos custos acima do esperado, você explicou bem ali por que que tem esse descasamento, né? Mas aí o fato é que as ações da Cinca recuaram 7% nesse primeiro pregão, né? Depois do resultado trimestral, e o Bovespa ficou de lado. E na nossa visão aqui da Levante, a gente sempre analisa, enfim, os resultados das companhias, né? A receita líquida veio até em linha com o esperado de fato, e o segmento de serviços também veio um pouco abaixo, né? Talvez isso que decepcionou um pouco o mercado. Você concorda com essa visão? Ou acredita que foi outro fator que desencadeou essa reação negativa aí? E tanto no dia 13 de maio, né, como na verdade o mês de maio como um todo, né, o mês de maio, apesar de toda essa alta muito expressiva da Cinca, né, o mês de maio a Cinca ficou um pouco para trás ali realmente comparada, né, com o índice Bovespa ou mesmo com o índice de small caps.
Legal, Murilo. Bom, na minha visão, de fato, o pregão em que a gente anunciou o resultado, a ação teve um desempenho aquém do que na nossa visão seria correto, né? Mas eu entendo essa reação do mercado, né? E na minha hipótese, essa reação é fruto de duas causas. A primeira causa, potencialmente o resultado, sim, ficou um pouco abaixo do que alguns investidores esperavam, especialmente no que diz respeito à lucratividade. Mas como eu disse para você, a gente tomou uma decisão de fazer uma mudança de modelo comercial, que na nossa visão é uma decisão corretíssima e vai gerar valor a longo prazo. Então a gente está muito confortável com isso e a gente não toca a empresa pensando no desempenho da ação em um pregão. E talvez a segunda razão para a reação tenha sido a interpretação de uma mensagem mais cautelosa da nossa parte com relação à perspectiva, especialmente no que diz respeito à velocidade da estratégia de aquisições para 2020. Né? A gente começou o ano a todo vapor e, obviamente, no momento que a pandemia surgiu, a gente se sentiu na obrigação de ter um pouquinho mais de cautela para ter certeza de que aquilo que a gente estava progredindo, que a gente estava em vias de fechar, estava sendo feito nas condições adequadas e que vão gerar valor para o nosso acionista. Né? Hoje, alguns dias aqui, algumas semanas depois da divulgação de resultado, eu estou muito tranquilo em afirmar para vocês que a cautela já passou, a gente está muito animado com o que está vendo, com as vendas, com a receita e também com o que a gente vai executar em termos de aquisição. Então, o pé está no fundo do acelerador.
Até complementando o que o Murilo falou, né, as ações chegaram a cair 20% no mês de maio, ali no meio do mês, né? O mercado acho que talvez já vinha antecipando um pouquinho, né? Curiosamente aqui o fundo do poço foi dia 15 de maio, né, dois dias depois aí do resultado, depois acabou recuperando um pouquinho, fechou caindo 10. E aí sobre aquisições, né, se puder falar um pouquinho. Então a companhia, ela fez há pouco tempo uma oferta de ações, né, um follow-on. A gente viu essa semana aí a Centauro precificando a oferta dela, via varejo fazendo a dela. Então você, né, dando um passo atrás, né, para quem não conhece tanto assim, que é explicar, né, como foi essa oferta de ações, o tal follow-on, que se eu me lembro bem, foram 360 milhões de reais que entraram no caixa e o uso de recursos era praticamente todo para aquisições. Né? Esse é o modelo da companhia, já tem um histórico de 14 aquisições feitas e eu entendo que no meio do furacão você não vai arriscar, né? Mas agora eu acho que podem ter, infelizmente, aí para as empresas menores, né, fica melhor para fazer aquisição. Né? Quer dizer, você pode achar múltiplos mais atrativos, né? Então, é claro que você não pode falar nenhuma denegociação em movimento, mas que está acontecendo, óbvio. Mas então explica um pouquinho o que foi essa oferta e como que a companhia se posiciona aí para as aquisições agora no segundo semestre, as coisas se normalizando.
Legal, Eduardo. De fato, a gente tem a estratégia de aquisição já há bastante tempo, né? Desde 2005. E a gente sempre procura pensar isso em ciclos de crescimento. Nosso primeiro ciclo aconteceu entre 2005 e 2011, ele foi financiado por um investidor de private equity, Stratos, e com aquele ciclo a gente fez as primeiras 5 aquisições da Cinca. Em 2012 a gente fez um IPO, oferta de 62 milhões de reais, para financiar o segundo ciclo, realizando mais algumas aquisições. E agora, em setembro de 2019, a gente começou o terceiro ciclo, que na minha opinião tem tudo para ser o mais promissor deles. Né? A gente fez uma captação de 360 milhões de reais, numa oferta 100% primária, dinheiro para o caixa da empresa dinheiro para financiar as próximas aquisições. Obviamente, desde a oferta, a gente já vinha trabalhando em algumas potenciais aquisições. A gente tinha, no início do ano, 3 em estágio mais avançado. E no momento em que a pandemia se acentuou, a gente só fez um freio de arrumação no sentido de ter certeza de que a gente estava conduzindo as coisas da forma correta e fazendo um bom negócio vis-à-vis as circunstâncias futuras que mudaram, né? E hoje a gente está muito tranquilo com o que a gente viu, a gente está muito confiante nas empresas com quem a gente vem conversando. O nosso plano é de destinar esse capital da oferta de R$360 milhões em até 3 anos contados de setembro do ano passado, portanto, a gente acredita que uma boa proporção desse dinheiro vai ser usado em aquisições ainda em 2020. E com isso, a gente vai continuar essa escalada de geração de valor aí para os nossos acionistas.
Interessante, Thiago. Vou complementar aqui também, para quem não conhece tanto a Sinqia, né? Então, a empresa tem um valor de mercado aí de 1 bilhão e 400, né? Então, é uma clássica aí, small cap, tem 0,5% aí de participação do SMLL. E o papel, depois do follow-on, né, ficou com bastante liquidez, né, está falando aí de R$20 milhões dia, né, uma liquidez bem razoável. Aí, imagino que deve ter uma quantidade aí enorme, né, de investidores, pessoas físicas, né, Thiago? Cresceu bastante, imagino, né? Quanto que aumentou aí a base de investidor pessoa física que vocês têm?
Cresceu bastante. A gente tem hoje 107 mil investidores. No total, a grande maioria deles são pessoas físicas, tá? E essa é uma história muito bacana, Eduardo, de como a gente orienta as nossas ações, as nossas decisões para o longo prazo, né? Quando a empresa fez o seu IPO lá em 2012, a gente começou com 1.700 acionistas, o que era até um número relativamente bom para uma empresa que começou no Bovespa Mais, né? E a gente tinha uma liquidez inicial de R$200 mil por dia. E quando eu trocava ideia com os meus colegas da área de RI, a nossa missão era aumentar a liquidez e, de repente, ela caiu para 50, né? Então, foi um trabalho aí de formiguinha ao longo de muitos anos para que a gente pudesse tornar, assim, que uma empresa mais conhecida, ajudar os investidores a entender tudo aquilo que ela tem de bom, no sentido de ser uma empresa resiliente, que cresce, que é lucrativa. E, graças a isso, e também a oferta que a gente fez agora, a liquidez evoluiu muito. Hoje a gente tem negociado aí em torno de R$15 milhões dia ou mais, e a conquista mais recente que nos deixa muito feliz foi a entrada no índice de small cap da B3, dado que com ele muitos investidores que têm fundos passivos seguindo a carteira do índice passam a comprar as nossas ações também, né? Então são 8 anos fazendo um trabalho de formiguinha, mas hoje eu fico muito feliz em dizer que a grande maioria dos investidores, inclusive os institucionais locais, podem investir em Sinqia, que a liquidez não é mais um obstáculo.
Thiago, indo agora para o seu chapéu aí de CFO agora, né? Se você puder falar então um pouco a posição de caixa da companhia, que eu imagino que seja muito confortável. Eu sei que você não pode dar guidance, né, de aquisições, mas como que você veria aí um limite, né, de alavancagem da companhia, né? Imagino que agora o caixa líquido é bastante grande. Você vai, né, fazendo aquisições, vai subindo essa alavancagem, medida talvez por dívida líquida e EBITDA. Então, se der para dar uma ideia aí de timing, né, vocês pretendem fazer isso em 2 anos, e quanto que você acha que chegaria essa mídia? Para quem não sabe, né, alavancagem é a relação do endividamento com a geração de caixa da companhia, né, dívida líquida por EBITDA.
É isso mesmo, Eduardo. Bom, nesse momento a gente tem uma posição de caixa muito confortável, né, ainda proveniente da oferta. Tem um caixa bruto de mais de R$300 milhões, caixa líquido de mais de R$200 milhões, dado que o dinheiro da oferta está aguardando nesse momento as próximas aquisições. A nossa visão sobre isso é a seguinte: primeiro, a gente vai usar capital da oferta para financiar essas aquisições, e depois a gente vai alavancar a companhia para um patamar que, na minha opinião, em condições de normalidade de mercado, a gente pode ir até um indicador de dívida líquida EBITDA de 3 vezes com bastante tranquilidade, tá? Lembrando que as receitas são super estáveis, a lucratividade é super estável, então o EBITDA não soluça. O que dá muita segurança para a gente alavancar a companhia sem perder o sono. Acho que até 3 vezes a gente está tranquilo, eventualmente a gente poderia passar disso em uma ocasião especial. E o bacana, Eduardo, de pensar é que se a gente for somar os 360 milhões de reais que a companhia captou na oferta com essa alavancagem potencial, a gente enxerga aí um cheque total de aproximadamente 600 milhões de reais que a Sinqia poderia investir em aquisições nos próximos anos. Isso é muito dinheiro, isso é suficiente para a gente multiplicar a Sinqia algumas vezes nos próximos anos.
Eu acho que, até voltando um pouco atrás no que você falou, uma mudança de tom muito importante, né, para quem acompanhou a teleconferência ali de resultados. O tom da teleconferência foi de conservadorismo, né? Enfim, lembrando, naquele contexto ainda as coisas ainda estavam muito mais nubladas do que estavam hoje, do que estão hoje, né? E você falou ali que você pisou no acelerador, né? É uma pergunta até que eu ia falar para você, mas que você meio que respondeu. Se as aquisições não poderiam ficar ainda mais atrativas diante das dificuldades desse quadro recessivo, né? Já que assim que é uma empresa que tem caixa e outras empresas ali poderiam estar passando com um pouco mais de dificuldade, né, se ofertando quase para a Sinqia comprá-las, né? Enfim, tem um pouco disso, né? Você acabou de falar isso, que agora é pé no acelerador mesmo, aproveitar e aproveitar essa brecha aí para seguir crescendo.
É isso aí, é pé no acelerador, né? O momento de mercado é um momento mais pró-comprador do que pró-vendedor. Até alguns meses atrás, a gente tinha uma certa euforia no que diz respeito a preços, a transações, e essa euforia passou. Eu não acredito que a gente vai estar numa situação, Murilo, de ter empresas do nosso setor em situação de dificuldade e caminhando por uma venda como última saída, tá? As empresas do nosso setor, as empresas do nosso pipeline de aquisições são muito boas, são empresas muito resilientes, que também têm receita recorrente, que também têm clientes de boa qualidade. Agora, de fato, eu vejo que a motivação para se engajar numa conversa deve ser maior e o nível de preços dessas conversas deve ser um nível de preço que, na minha opinião, reflete melhor a realidade do que o momento anterior em que a gente estava vivendo uma certa bolha, né? Então, a gente está super confiante, pé no acelerador, tem bastante coisa na mesa. Estamos trabalhando nisso para entregar o plano que a gente combinou com os nossos investidores quando fez a oferta. E voltando no ponto que você tocou a respeito do tom da nossa conferência, de fato, o momento exigia uma certa cautela. Hoje eu estou muito feliz em dizer que o momento mudou e talvez não seja necessária aquela cautela a mais. Uhum. Então, tanto do ponto de vista de aquisições, a gente está caminhando muito bem, quanto do ponto de vista da operação orgânica, né? Maio foi o melhor mês de vendas do ano até agora, melhor do que muitos dos meses que a gente teve no ano passado. Receita caminhando super bem também, sem absolutamente nenhum impacto visível do coronavírus. Ou seja, a gente está muito tranquilo com o que está vendo e é hora de jogar no ataque.
Thiago, aproveitando aí, né? O campeão voltou, né? O bull market está de volta, né? A gente terminou a primeira semana de junho aí com 8,5% de alta do Ibovespa, né? A gente está com queda só de 16 no ano. Então, você diria que o pior ficou para trás mesmo, assim, olhando, eu sei que é cedo ainda falar em prévia, né, de resultado, mas olhando ali final de março, que acho que foi a maior incerteza, mês de abril deve ter sido o pior. Então, maio, você já viu a operação da companhia comercial mente voltando ao normal, as implantações, se você puder falar um pouquinho como que está esse dia a dia aí de vocês de venda de novo software, implantação e o ritmo normal da companhia, ainda que em home office, né, a maior parte talvez, como que você vê essa reabertura aí da economia?
Legal, Eduardo, bom, na nossa companhia a gente sentiu bastante os impactos da pandemia na segunda metade de março e sentiu no seguinte sentido, a gente teve uma retração de vendas e a gente teve também uma paralisação de algumas implantações. 15 dias depois, já no começo de abril, a gente começou a perceber uma volta à normalidade. Clientes voltando a pedir apresentações, voltando a fazer prova de conceito, voltando a pedir para o time de implantação conduzir os trabalhos e a coisa em abril já voltou ao normal. A surpresa boa, no caso, foi o mês de maio. A gente viu um mês muito, muito bom do ponto de vista comercial, com o retorno de praticamente todas as implantações que a gente vinha conduzindo. Então, o dia a dia está realmente muito normal e a gente não sente mais nenhum impacto relevante para o fato das pessoas estarem trabalhando em casa, o que eu acho que muda um pouquinho a rotina, mas não muda o negócio em si. Na nossa empresa, tudo normal, tudo caminhando super bem. Você fez um comentário a respeito das condições do mercado em si. E veja, não sou tão bom analista quanto vocês são, mas eu sei que o mercado costuma se antecipar e o mercado costuma atenuar os efeitos para cima e para baixo do momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que o pior já passou, mas eu não acho que o problema está resolvido. Acho que tem questões de médio e longo prazo sérias que a gente vai ter que lidar no que diz respeito à própria pandemia, questões macroeconômicas, questões fiscais e por aí vai. Então, eu acho que a gente pode sim ser um pouquinho mais otimista, mas eu acho que a gente ainda tem um desafio pela frente, né?
Concordo com o desafio, só que essa semana realmente foi muito positiva, né? O Ibovespa 96 mil pontos, então realmente aí, né, o bull market, acho que, né, a gente não vai ver circuit breakers e até o pessoal brincando, né, se arrependeu de não ter comprado em março, de não ter comprado em abril, não ter comprado em maio, né? Acho que tá. Acho que agora a gente consegue voltar aos negócios normais, né? Mudando agora um pouco o foco da pergunta, você falou, né, que lá atrás teve um capital aí de fundo de private equity, né? Fala um pouco hoje como é a estrutura, né, do controle da empresa, do conselho, né? Enfim, você é o diretor financeiro, quem que é o CEO da companhia? Fala um pouco, então, da estrutura de controle do conselho e da diretoria da empresa.
Legal. Bom, hoje, assim que é uma empresa com controle difuso, né? Não existe nenhum acordo de acionistas e os nossos sócios são o Bernardo e o Luciano, os dois fundadores da empresa, e algumas assets que detêm uma parcela relevante do capital. Vou dar alguns exemplos aqui. O pessoal da Rix, que está conosco há bastante tempo, o pessoal da SFA, que está conosco desde o IPO. Então, esses são os principais acionistas de referência da empresa. Além deles, a gente tem outros investidores institucionais, uma participação menos relevante, e pessoas físicas representando em torno de 30% do capital da empresa. Tá? Não é um controle difuso. E o que eu acho mais legal, Eduardo, na nossa base de acionistas, quando eu examino os nomes e as características das assets, é que são acionistas com cabeça de longo prazo, né? Eu acho que eles têm um fit muito legal com a nossa estratégia, que é uma estratégia de consolidação de tiro longo, né? Não é uma estratégia que produz resultados imediatos. A própria SFA, como eu disse, está com a gente desde 2013, quando a gente fez a IPO, a Rix desde 2015. Então, isso é muito legal, ter acionistas de boa qualidade e alinhados com o que a gente pensa para a empresa. Com relação à nossa estrutura de governança, a gente tem um conselho com pessoas bastante experientes, com experiências diversas em tecnologia, em mercado financeiro, em inovação, em M&A e por aí vai. Um conselho muito equilibrado do ponto de vista de contribuições que ele traz para a empresa. E uma diretoria composta por quatro pessoas. O Bernardo, um dos fundadores, é o CEO. Luciano, também fundador, é o CEO, o diretor de operações. Paulo Dutra é o nosso diretor comercial. Paulo foi o fundador da NetAge, uma das empresas que a gente comprou. E eu sou o diretor financeiro e diretor de RI. Então, nós somos aí o time que, junto com outros colegas que compõem a diretoria não estatutária, tocam o negócio, né? Colegas aqui bastante relevantes para a operação, como o Adriano e o Thiago Saldanha em software, a Karine em serviços, Léo Monte em marketing, Tati, People e por aí vai. Então, é um time bastante diversificado e que joga junto.
Todos os membros do conselho, Thiago, quantos são independentes? Tem algum que é indicado aí pelas assets ou pelos acionistas?
Tá, a gente tem 7 membros no conselho. A maioria deles são independentes, tá, Eduardo? Na verdade, as exceções aqui são o Bernardo e o Luciano, que também são diretores, e por isso não são considerados independentes, né? Dentre esses membros do conselho, o Rodrigo Heilberg, que é o nosso presidente, ele representa a Rix. A Rix é um dos maiores acionistas. O Rodrigo é sócio da gestora e ele é o conselheiro indicado diretamente, vamos dizer assim, por uma gestora. Os outros membros são efetivamente membros de mercado e, obviamente, todos eles contam com o apoio dos principais acionistas da empresa, né?
Legal. Antes de passar para o Murilo, falar para o pessoal que a Sinqia tem as ações listadas no novo mercado, né? Então, é o nível mais alto aí de governança corporativa. Passa a bola para o Murilo.
É, O Edu fez perguntas interessantes ali. O lado qualitativo é sempre muito importante, né? Governança corporativa, olhar setor, tudo isso a gente olha com certeza. Mas dando uma de analista clássico aqui, voltando aos números, né? A gente falou de posição de caixa. Eu queria saber do EBITDA agora, porque você falou de pisar fundo no acelerador. E claro, vamos jogar 2020 perdido. Vamos olhar 2021, que seria um ano que a empresa poderia operar ali, né? 100%, considerando que as coisas vão voltar ao normal, né? Com esse pé fundo ali no acelerador, igual você falou ali, o que a gente pode ver de composição de EBITDA para 2021? Você acha que entre o que é orgânico da empresa e o que vai vir de aquisição, você acha que isso é meio a meio, mais ou menos, EBITDA 2021, ou vai ser muito mais orgânico do que aquisição, ou a aquisição vai pesar mais ainda para esse EBITDA 2021? Como é que a Sinqia está enxergando essa chegada no final de 2021?
Sua pergunta é muito interessante e difícil de responder, né, Murilo? A gente tem um EBITDA orgânico que está entrando numa escalada de crescimento, principalmente devido ao ganho de lucratividade. Junto com isso, a gente está colocando o pé no acelerador nas aquisições. Então, quando eu olho para 2021, eu ainda acredito que ele vai ser um EBITDA composto mais pelas operações que a gente tem dentro de casa hoje do que pelas operações que a gente deve comprar no final de 2020 ou mesmo em 2021. Mas, dependendo de como as coisas caminharem e se caminharem de uma forma legal, isso pode se inverter, né? Então, o que eu acho que é bacana de enfatizar aqui é que a gente, nesse momento, está vendo uma compressão de margem, mas se vocês pensarem que no primeiro tri, praticamente 7 pontos de margem são esses custos de implantação, e que lá no quarto tri de 2020 a gente vai ter uma receita um pouquinho maior por causa desse backlog já implementado, e um custo um pouquinho menor, porque essa equipe de implantação full talvez não seja necessária na mesma escala, existe um caminho claro de ganho de margem e a gente espera que isso fique visível no final do ano, né? Sempre que me perguntam, Murilo, a respeito do futuro e principalmente de lucratividade da Sinqia no futuro, eu digo o seguinte: a gente está num setor em que, quando eu examino empresas com uma escala de 500 milhões de reais, eu enxergo margens EBITDA em torno de 25%, tá? Veja, assim que tem um modelo parecido e alcançando essa escala, que é o que a gente espera que aconteça no terceiro ciclo de consolidação, não tem absolutamente nenhuma razão para a gente não alcançar esse patamar. Então, esse é o nosso desejo, é isso que a gente está indo buscar.
Até essa pergunta que eu ia te fazer, Thiago, né? Se existe uma meta de retorno aí para a diretoria, se é margem EBITDA, ou se é ROIC, ou ROI, se você puder falar qual que é a métrica aí de desempenho do resultado da companhia e quanto, né, quanto seria essa margem, né? Hoje ela é o quê? Por volta de 15? Você acha que chega perto de 20 e quer buscar esses 25? Não sei se, eu sei que não tem guidance, mas, enfim, imagino que a companhia queira buscar, né, um nível de rentabilidade para retornar aí capital para o seu acionista.
Legal. De fato, assim, a margem histórica da companhia em termos de EBITDA foi em torno de 15%, 14%, 15%. A gente chegou a operar em alguns momentos em que não havia pressão de custo de aquisição próximo do patamar de 17%. Tá? Hoje, se a gente não tivesse a pressão de margem causada pelos custos com implantação do backlog, a gente estaria rodando com 19%. Tá? Eu estou simplesmente voltando o custo de implantação como se ele não existisse para fazer um exercício exploratório aqui com vocês. Tá? Então, hoje a gente já estaria falando aí de um patamar normalizado de 19, e como eu te disse, nosso objetivo é ter uma companhia que vai entregar 25. Né? É muito difícil dizer quando isso vai acontecer, porque também depende um pouquinho da execução da estratégia de aquisições, do perfil de empresa que a gente vai comprar e dos ganhos de escala que a gente vai ter com essas compras. Mas eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para chegar lá, tá, Eduardo? E com relação a como a gente enxerga os indicadores internos, a meta da diretoria de toda a empresa global é estipulada em termos de EBITDA em reais. EBITDA nominal, tá? E essa é a meta global, mas existem metas diárias, como, por exemplo, metas de venda de carteira de contratos para o time comercial, metas de lucro bruto e margem bruta para o time de operações, e por aí vai. Então, o que nos une é a meta de EBITDA, é isso que todo mundo tem que estar de olho, mas cada um também tem o seu quadradinho ali para que a gente consiga, unindo forças, chegar lá.
Perfeito. Ô, Thiago, eu sei que você falou que, enfim, normalmente a gente tem um quadro aqui mata-mata, né, quando a gente conflita aqui os nossos gestores, os nossos convidados entre dois cases de empresa, E, enfim, é uma brincadeira muito saudável que a gente gosta de pegar o que está na língua do gestor, do nosso convidado, né? E, enfim, aí você falou que não poderia, né, se colocar nessa situação. A gente respeita porque a gente quer que você mantenha o seu emprego, já que muitas dessas empresas são, inclusive, clientes da Sinqer, né? Então não tem problema nenhum. Mas sem pular o bloco mata-mata, eu sei que você, na visão de pessoa física, na visão de CFO e de alguém que trabalha numa empresa de tecnologia, conhece muito desse setor. Eu queria te perguntar um pouco sobre a B3, né? Até porque, inclusive, você já trabalhou lá, né? E eu queria, enfim, sem querer te forçar a barra contra a sua ex-empresa, eu queria saber o que é que você enxerga do futuro da companhia, né? Se existe espaço, por exemplo, para uma próxima bolsa no Brasil, nos moldes como a gente tem nos Estados Unidos, né? Uma bolsa de Chicago, uma bolsa de Nova York. Lembrando, né? A gente já teve aqui no passado bolsas em Minas Gerais, bolsa no Rio, né? Enfim, enfim, você acha que tem espaço aqui no Brasil ou você vê a B3 ela se consolidando como a grande empresa nacional?
Legal, Murilo. Bom, você me colocou numa saia justa, mas eu vou tentar sair dela aqui, hein? Você sabe que eu comecei minha carreira na B3, né? Eu fui estagiário na antiga Bovespa entre 2004 e 2009, trabalhei lá. Já no final do meu período com a fusão que aconteceu com o BMF, né? E é uma empresa da qual eu tenho grande admiração e muita gratidão também. Tá? Quando eu entrei na Bovespa, o processo de consolidação das bolsas ainda era muito recente. Né? Eu tinha que lidar no meu dia a dia com questões envolvendo esse processo de unificação entre as bolsas regionais. Participei, como colaborador à época, da fusão que aconteceu entre BMF e Bovespa. Depois disso, aconteceram outros passos importantes, como, por exemplo, a entrada da Citip. A empresa que existe hoje é muito diferente da empresa que eu conhecia, mas eu tenho muita confiança no negócio da empresa, no time da empresa e, obviamente, na capacidade financeira da B3. Tá? Então, na minha opinião, o mercado de bolsas ele sempre vai sofrer com essa discussão de ameaça de competição, assim como o mercado de pagamentos sofreu com essa discussão por muito tempo. Eu acho que no mercado de pagamentos a competição está aí, ela já entrou, já dividiu o share, já reduziu margem, mas, sinceramente, eu não vejo uma ameaça crível de competição que me faça acreditar que a bolsa está ameaçada. Tá? Então, eu acredito muito que, como um mercado, é uma empresa que é um mercado, existem racionais muito sólidos para esse negócio ser uma coisa só e não algo distribuído na mão de vários players. E eu acho que esse racional, ao longo do tempo, ele vai se mostrar mais forte do que a ameaça de competição.
Bom, a minha leitura aqui, então, é que a B3 não é a nova Cielo. Né? O pessoal postou aí nas redes, né? Achando que teria aí mudança no marco regulatório, na competição. Enfim, acho que vai aumentar sim a competição, mas eu acho também, concordo com o Thiago, improvável de ter uma segunda bolsa no Brasil. E aí, para a gente encerrar esse bloco aqui e ir para o Vida Fora do Condado, né, falar um pouco aqui de tendências de tecnologia. Né? A gente está aqui 90 dias home office, acho que nada será mais como era antes. Né? Eu acho que agora as fintechs, né, tanto a Sinqer como a Levante, né, empresas aí de podem ser consideradas fintechs, acho que agora vai acelerar ainda mais a transformação digital. Né? Então, você acha que os bancos digitais, não precisa ser nem listado, né? Nubank, Banco Inter, enfim, todos esses outros, essas plataformas, né? Versus os bancos tradicionais, você acha que agora eles ganharam mais espaço? Quer dizer, porque eu acho que antes a empresa tinha o online como alternativa, né? E agora teve que ter para sobreviver. Né, só ver a rapidez com que a Via Varejo aumentou aí a participação do online. Qual que é a sua visão aí de realmente a gente usar a tecnologia, né, realmente o Brasil andar? Né, acho que é bem interessante essa tendência aí para frente. Né,
eu acredito que a gente está passando por um momento de muita transformação no que diz respeito ao uso de tecnologia em vários mercados, tá, Eduardo? Acho que isso vale para varejo, vale também para serviços financeiros. Existia uma tendência de digitalização de produtos, de digitalização de processos. Na minha opinião, essa tendência vai ser encurtada em alguns anos por tudo isso que a gente está vivendo. Quando eu vejo essa discussão a respeito dos bancos tradicionais e dos bancos digitais, eu eu reconheço que existem méritos e que provavelmente os bancos digitais vão transformar muito daquilo que a gente conhece hoje como oferta de produtos financeiros, né? Por outro lado, eu não sou do time mais alarmista que enxerga que eles vão efetivamente ocupar integralmente o espaço que é hoje dos bancos tradicionais, né? Muito da diferenciação que está sendo proposta pelos bancos digitais é uma diferenciação extremamente positiva para os clientes, no sentido de melhorar a experiência do usuário, de melhorar o acesso a produtos financeiros, de reduzir custos. Então, eu acho que tudo isso tem um apelo muito grande. Por outro lado, são vantagens que, na minha opinião, são vantagens conjunturais na medida em que elas podem ser imitadas por players maiores e mais bem estabelecidos, né? Então, eu acho que realmente os bancos digitais que se destacarem, como alguns vêm se destacando, vão conseguir, sim, se estabelecer, criar uma operação relevante, se tornarem empresas grandes, sólidas e lucrativas. Acho que elas vão dividir um pedacinho do bolo com os bancos tradicionais. Não vejo os grandes bancos ameaçados, eles estão reagindo, eles estão investindo muito, estão se mexendo. A gente vê isso porque eles são os nossos clientes também e a gente sabe o quanto eles estão comprometidos com essa estratégia de digitalização. E o efeito que eu acho que esse momento vai ter sobre tudo isso é o seguinte, Eduardo, a gente tinha uma proliferação de startups, todo mundo em busca dos chamados unicórnios, né? Agora o pessoal buscando mais o camelo do que o unicórnio, dado que não basta ser promissor, tem que sobreviver. E, na minha opinião, a gente está passando por um movimento aí de seleção natural entre esse mundo de fintechs e operações digitais. Aquelas que passarem por essa seleção natural, eu acredito que vão ser vencedoras, sim, mas muita gente vai ficar pelo caminho, né? Então, eu sou otimista, eu acho que o mercado financeiro brasileiro está se transformando, é positivo para o nosso país que ele se desconcentre, é positivo para a nossa sociedade que ele se desconcentre. Por outro lado, acho que isso vai ser uma tendência de muito mais longo prazo do que a gente imagina. Não vai acontecer em 1, 2, 3 anos.
Muito bom. Para quem não sabe, chegar na posição de diretor financeiro é um dos cargos mais altos da companhia, né? Então, é um negócio que não é trivial, demora anos ali dentro da escalada da própria companhia. Então, eu quero saber agora como é a vida do Thiago Rocha, o CPF, a pessoa física, o hobby, como ele descansa, o que ele lê. Esse é o bloco Vida Fora do Condado.
Vida Fora do Condado.
Então, Thiago, antes de eu falar de hobby, de livro, de leitura, que história é essa que você foi parar em Harvard, né? Você foi lá recentemente, 2019, é isso mesmo? Você fez um curso lá? Como é que é esse negócio, essa história? Que curso foi esse? Porque essa é vida fora do condado mesmo, né? Mais especificamente, vida em Boston, né?
Essa aí é fora do condado mesmo, né? Bom, Murilo, eu sou administrador de formação, né? Fiz mestrado em finanças aqui em São Paulo. Tive a minha experiência aí praticamente nas áreas de, além da bolsa, de private equity, RI e M&A. E em um determinado momento eu quis ir um pouquinho mais a fundo no meu conhecimento M&A, então apliquei e fui fazer um curso em janeiro do ano passado em Harvard. Curso de curta duração, uma semana, mas muito legal. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha carreira. Turma de 63 pessoas, mais de 50 países representados. Pessoal, C-level de empresas globais, de vários setores, gente de produção, gente de RH, gente de finanças, gente de marketing. Foi uma experiência muito rica para mim e muito divertido também. Tenho tentado trazer um pouco do que eu aprendi para o meu dia a dia na Sinqia.
Então foi aí acelerar a aquisição, hein, Murilo? É isso, né? Foi ver lá o estado da arte, né? Em Boston, em Harvard, para, enfim, botar a aquisição para dentro aí, né, Thiago? Acho que é isso, né?
E essa é a missão, e a gente volta ainda mais animado, né?
Bom, Thiago, muito interessante aí aprender sobre aquisições, mas é trabalho, né? Então, fala um pouco aí, o que você faz para relaxar, né? Imagino que você está aí bastante dias em casa. Então, enfim, o que você leu de bom aí nessa quarentena em casa? Algum livro, alguma série? E o que você faz aí para relaxar, né? Que se for além, né? Financeiro, relações com investidores, fusões, aquisições, enfim, né? Pega uma gama bem grande aí de áreas da empresa.
É isso aí. Eduardo, bom, eu tenho investido a maior parte do meu tempo livre agora lendo, né? Então, li bastante esse ano, tô gostando muito de temas relacionados a pessoas, né? Principalmente liderança. Então, é basicamente isso que eu tenho lido, além de outras leituras mais light que eu gosto também. Televisão, gosto muito de série, gosto muito de filme, principalmente conteúdo histórico, né? Adoro adoro biografia e adoro conhecer a história da nossa sociedade, da nossa espécie. Então, é com isso que eu estou me divertindo ultimamente.
Cita aí uma biografia ou um livro legal. O que eu falei um aqui já no podcast, né? Um documentário sobre o John Kenneth Galbraith, né? Que é o, enfim, um economista aí quase que um Keynes 2, né? Vamos chamar assim. E aí, bem interessante a vida dele. Ele era especulador, casou com uma bailarina russa. É uma vida toda diferente. Aí achei muito legal esse documentário da BBC do John Kenneth Galbraith. Então, o pessoal que escuta aqui gosta aí de indicações. Aí sim são dicas, né, pessoal? Recomendação é de ação. Dica aí sim é de livro, filme e série. Então, dá uma dica aí de livro e de série aí pro pessoal que tá ouvindo, Thiago.
Ah, muito legal. Interessante essa indicação, é bem oportuna, né, Eduardo? Em momento de crise, até neoliberal vira keynesiano, né? Então, acho que é uma leitura bem bacana. É, bom, eu tenho visto séries mais históricas, como eu disse. Então, tenho visto bastante Vikings, tenho visto Last Kingdom. Essas são as principais que eu tenho visto ultimamente, né? E com relação a livro, como eu te disse, eu tenho lido mais coisas a respeito de pessoas. E um livro que eu li recentemente, muito bacana, não é um livro profissional, é um livro que eu acho que pode ser legal na empresa e dentro de casa, é um livro chamado Difficult Conversations, que ensina um pouquinho mais sobre relações interpessoais de um grupo de docentes também lá de Harvard. Acho que vale muito a pena, tanto para ter uma relação bacana no profissional, quanto dentro de casa.
Não se preocupa não, Thiago, que esse bloco ele é justamente para isso, é para poder falar as coisas que não são exatamente de mercado financeiro, então, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir na televisão. Então, e esse livro, principalmente, eu particularmente não conhecia, então, com certeza, gera uma pulga atrás da orelha aí de quem está escutando esse podcast, vai dar um Google ali, dar uma pesquisada. Eu acho que isso é o mais interessante. Ainda mais falando de mercado financeiro, falar de pessoas, de mudanças comportamentais, é um negócio que sempre está aqui envolvido. Por mais que a gente fale de administração, de economia, isso não tem como fugir. Mercado financeiro é feito de pessoas, a gente precisa aprender a se relacionar. Enfim, muito legal conhecer esse seu lado. Edu, vamos para o call fora da caixa, então? Vamos falar de Sinqia. Eu quero entender o que o Thiago tem para falar é fora da caixa ainda de Sinqia, que ninguém do mercado ainda está olhando direito. Edu, último comentário, vamos direto para o bloco.
Acho que vamos direto para o bloco, né? Acho que a Sinqia é uma empresa que está, como você falou, né, hot, vamos chamar assim, né, com mais de 100 mil investidores, pessoas físicas, muito procurada, acho que muito conteúdo, né? O pessoal estudando, a gente também aqui na Levante. Então vamos ver aí o que o Thiago acha aí, o que ele tem aí de algo não tão conhecido, né? Algo que o pessoal não está prestando tanta atenção. Esse é o bloco Call Fora da Caixa.
Call Fora da Caixa.
Exatamente, Thiago. E agora, passando essa batata quente para você, enfim. As partes boas da Sinqia, uma empresa que cresce muito na baixa aquisição, cresce receita, é um mercado pulverizado ali, enfim, ela é líder de market share com 4%, enfim, isso aí é umas coisas que a gente até já falou nesse episódio, que são um pouco mais conhecidas pelo mercado. O que é que o mercado não está olhando e que, enfim, que eu tenho certeza que você está compradaço na ideia de Sinqia no longo prazo, né? O que é que está ficando para trás ali para o mercado ainda, que talvez no enfoque não esteja tão claro assim?
Legal, estou compradaço sim, Murilo, e assim, a gente conhece a Sinqia por vários atributos bacanas que ela tem, uma empresa que está num setor legal, que cresce bastante, que consolida o mercado, mas, na minha opinião, nesse momento, o que eu mais queria chamar a atenção a respeito de Sinqia é uma qualidade que a gente já sabia que ela tinha, mas a gente nunca discutiu o quanto ela é importante, e essa qualidade é a resiliência. Empresa crescer com o vento soprando a favor é mole, crescer com o vento soprando contra é para poucos, e a gente está muito surpreso, muito entusiasmado com a resiliência que a Sinqia está mostrando, e eu espero que em breve, nas próximas divulgações de resultado, isso fique muito evidente para todos que nos acompanham.
Acho que é um ponto aí interessante, né? Realmente, eu quero deixar aí uma mensagem final, vamos chamar, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso bate-papo, né? Acho que eu sempre digo aqui, Thiago, para os nossos investidores, que ações você tem que ter um horizonte de tempo mais longo, né? Então, se a companhia pretende fazer aquisições em 2020, 2021, essas aquisições vão dar fruto 22, 23. Então, a gente está falando aqui da Sinqia de olhar pelo menos 4, 5 anos para frente. Então, Acho que é preciso uma paciência, vamos chamar assim, do investidor. É um setor jovem, a companhia tem 4% de market share, vai crescer muito, software vai crescer muito, né? Acho que pós-crise. Então, eu deixo essa mensagem, né? Acho que eu concordo aí com a resiliência, né, da companhia, no sentido da que eu falei no início, da vantagem competitiva, mas eu deixo essa mensagem, né, de não olhar só o primeiro trimestre, vamos olhar ano, vamos olhar bem lá na frente, que acho que o investidor precisa desse horizonte de tempo.
É, sem dúvida, essa é uma mensagem muito importante para ser deixada nesse exato momento. E uma pergunta que eu tenho para fazer, até para o Thiago, aproveitando, né, ele falou do call fora da caixa de Sync, né, essa visão de longo prazo, é, quão grande a Sync pode ser no futuro? Porque a gente não tem dúvida de que o mercado tem muita oportunidade para crescimento, é um mercado excelente, né, de software, especificamente ali no nicho de mercado financeiro. É um mercado que é muito pulverizado e mesmo assim a Sync tem só 4%. Vocês acham que o mercado em si, o segmento de vocês, ele tem espaço para múltiplos players ou ele naturalmente vai consolidar em poucos players e esses poucos players vão ter um market share muito maior? Qual que é a visão de vocês? É, vocês acham que dá para chegar a ter, sei lá, 10%? 15% de market share desse mercado?
Legal, Murilo. É, bom, o nosso mercado, sem dúvida, ele vai passar por um movimento de consolidação. Dessas 300 empresas que hoje atendem as instituições financeiras do Brasil com software, a grande maioria vai deixar de existir nos próximos 10 a 20 anos, no máximo, muito por conta do processo de sucessão, né? São empresas que foram fundadas por empreendedores de origem técnica e que não terão outra alternativa a não ser vender a sua empresa no momento da aposentadoria. Então, isso é muito claro que vai acontecer aqui no Brasil. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso já aconteceu na Europa, isso vem acontecendo há alguns anos na Ásia. Então, o processo de consolidação é inevitável. E o que é muito legal reforçar é que a Sync é a única empresa consolidadora desse setor e está super preparada, né? Tem história de consolidação, tem o plano, tem o dinheiro para fazer. Então, a gente reúne todas as condições aí para se aproveitar dessa tendência. Quando a gente olha os mercados lá fora, Murilo, principalmente os países que chegaram no estágio mais adiantado de consolidação, a gente vê players aí com market share de 15%, 20%, 25%, 30%, alguns mercados até mais do que isso, tá? Então, eu acredito, e a gente sonha grande na Sync, que a gente vai construir uma empresa aí com market share de 20%, 25% em alguns anos, né? E como a gente está falando em um mercado que hoje movimenta já mais de 4 bilhões de reais em receita, com o tempo, esse número vai crescer, vai ser 5, vai ser 6, porque é um mercado que cresce muito rápido. Eu consigo enxergar no futuro uma Sync com 1 bilhão de faturamento. Né? Então, é para isso que a gente acorda todos os dias, a gente acredita que tem sim uma oportunidade e assim que é a empresa que vai capturar essa oportunidade.
Perfeito. Nada como encerrar um podcast com a mensagem bullish no meio de um momento bullish no mercado, enfim. Espero que os nossos ouvintes ali, os que já investem em Sync, tenham conhecido um pouco mais sobre a empresa, ou os que ainda não o conhecem e tenham dado mais informação, mais munição para tomar a melhor decisão. Afinal, né, não existe muito um investimento correto, existe aquele que tem mais a ver com o seu perfil, aquele que você conhece, aquele que você tem confiança, que você consegue passar pelo teste do travesseiro, que é deitar na cama, dormir e acordar no outro dia e seguir pro trabalho, seguir o jogo. Enfim, muito obrigado, Thiago Rocha, pela sua presença, de ter vindo aqui, aberto o jogo para a gente, falado um pouco até da sua vida pessoal. Eduardo Guimarães, preciso nem agradecer, o cara monstro supremo, head de análise da Levante Ideias de Investimento, sempre presente aqui no episódio, desde o número 1. E é isso aí, vamos para o próximo. Muito obrigado pela presença dos senhores. Um forte abraço, galera. Valeu, até mais.
É isso aí, obrigado, Thiago. Valeu, Murilo. Até a próxima. Obrigado.
Obrigado, Murilo. Obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. Deixo o convite aí para os assinantes da Levante conhecerem a Sync quando quiserem. Depois da pandemia, a gente vai estar à disposição. Um abração.
Valeu.
Valeu.
Fora da Caixa.